o matemáticos, locos de otras formas, y que encontraron en las matemáticas su forma de hacer con que esa perspectiva que ellos pueden ver a partir de la matemática pueda ser encallada en el régimen de producción y consumo.
Sí.
Me parece que el loco sufre como excluido cuando no es reconocido. Y me parece que la sensación que a gente tiene, ¿será que yo no estoy loco? Me parece que esa sensación se da cuando a gente no encuentra reconocimiento en un otro. Entonces, al no encontrar reconocimiento en un otro, ahí a gente comienza a pensar, ¿será que no estoy loco?
A Terezinha perguntó aquí. Daniel, ¿você concorda que todos que têm qualquer transtorno têm um pouco de loucura?
Então, o termo louco é um significante que dá para aplicar em diferentes lugares.
O que é transtorno?
Transtorno é uma palavra que é utilizada hoje no manual de diagnóstico.
No DSM.
DSM, manual de diagnóstico de doenças mentais. Manual de diagnóstico
mental.
De trastornos mentais, digamos assim. E se diferencia o trastorno da doença, e mais ou menos a doença seria um...
Tá, mas aí não é todo mundo que tem transtorno?
Não sei, teríamos que ver.
A neurose é um transtorno mental?
A palavra transtorno é você é uma transtornada. Né? Parece uma...
É ofensivo.
Uma palavra, você é uma transtornada. Eu não sei. Talvez Vitor Hugo disse, louco é tomar por verdade algo que não é factível. É, e mesmo assim há exceções.
Então.
Não sei. Hoje, olha, a Teresinha disse que hoje é dia de soprar canela na porta da entrada.
Ah, tem uma atriz famosa aqui em cima.
Esse é meio louco, Teresinha, não é?
Soprar
canela? É. Como assim, soprar canela?
Soprar canela pra dentro
canela,
e...
Canela?
Canela.
Canela em pó?
É.
E é soprar canela na porta de entrada, para o lado de dentro ou para o lado de fora?
Para o lado de dentro.
Para o lado de dentro?
Sim, de fora pra dentro. É, de fora pra dentro, né? De dentro para fora? Não sei, eu nunca fiz. Eu nunca fiz, eu só vi.
Terezinha, completa a ideia. Temos que soprar de dentro para fora.
Ou de fora para dentro.
De fora para dentro.
A Giovana. Tem uma atriz da Globo que sempre posta na internet. Todo dezembro ela faz isso.
Todo dezembro. E ela é próspera.
Ela tem bastante dinheiro.
E prosperidade é dinheiro. Sucesso é dinheiro, né?
É.
Vamos ver. Mas me parece que também há momentos de. De angústia, en los cuales a gente se siente un loco.
Sí.
Momentos de angustia, momentos de tristeza, en los cuales a gente se siente un loco. A gente se siente loco cuando pierde el sentido.
Sí.
Puede ser el sentido de una idea, de un ideal.
Sí.
Cuando está en luto, el luto de un ser querido que você. Não consegue elaborar a possibilidade de que essa pessoa tenha ido embora por algum motivo. E você pode se sentir um momento enlouquecedor. Esse, né?
A perda de um ideal.
A perda de um ideal.
Enlouquece.
É.
Sim.
Quando cai algo pelo qual você apostou muito, muitas coisas. Né? Pode ser um ideal político, pode ser um ideal religioso, pode ser o ideal de uma pátria. Né? Quando, agora, você sabe que estou um pouco melhor, mas você sabe que quando perdi a Rosário Central, eu ficava muito mal, né? Inclusive, assim, somatizava. Era
fogo.
Era fogo.
Não, mas passou, né? Nunca mais estive gritando daquele jeito.
Passou. Não, agora... Tento
nem assiste mais o jogo?
Assisto o jogo.
Assiste? Assisto. Nem dá para perceber, pai.
Não, é que já me acostumei a ser de Rosário Central, assim. Não, acho que não suportava, não tolerava o sofrimento, me parece.
Enlouquecia agora, mesmo.
Agora estou mais estoico. Aliás, eu estava vendo que os livros mais vendidos...
Ah.
Isso é uma coisa interessante. Os livros mais vendidos em filosofia são sobre os estoicos, o estoicismo.
Olha só.
Em Brasil, em Brasil. Não sei, porque o estoicismo é um modo de vida que, de algum modo, te ensina a suportar o sofrimento da realidade.
E você acha que é por isso? Porque as pessoas estão sofrendo muito e aí estão querendo...
Eu acho que encontram, de alguma forma... Estava vendo, dos 20 livros mais vendidos do Brasil em 2021, não li nenhum. Pois é, não li
nenhum. Não leu um dos 20 livros mais vendidos.
Dos 50...
E quais são? Mas é que 5 são de youtubers?
Isso acaba aqui, isso começa assim, isso acaba aqui, esses são os livros. Tem uma lista de livros. É interessante ver quais são os livros mais vendidos. Mas me parece que a gente procura... Por que trouxe o tema dos livros? Porque me parece que a gente... um setor de pessoas encontra na leitura algum sentido.
Respostas.
Não sei se respostas, exatamente. Alguns encontram respostas. Outros encontram um sentido que é diferente de resposta. Talvez não é a resposta, nossa. Talvez não é a resposta, mas sim um sentido. A maior parte das pessoas, 100 milhões de pessoas leem no Brasil. Uhum. 50% dos habitantes.
Nossa, lê. Tudo isso? Lê livro?
Não, livro. Livro ou jornal. 50% das pessoas em Brasil lê.
Estão mentindo aí nessa.
50% não... Mas é pouco. 50% da população não lê.
Mas 50% lê.
Então, 30% da população nunca comprou um livro.
Tá.
Nunca comprou um livro. 30%.
Isso é fogo.
Coincide numericamente com o setor com menos recursos, mas não sei se coincide de fato, porque eu conheço pessoas de classe média que nunca compraram um livro, também, não? Então tem 30 milhões de pessoas que nunca compraram um livro, tem a metade da população que não lê, a metade da população lê, e dessa metade da população, a maior parte das pessoas, o que lê, a Bíblia. É uma coisa interessante, porque, por exemplo, voltando ao negócio de Qatar, nós ficamos surpresos como os muçulmanos adoram
religião.
O Corão, seguem a religião, se vestem, ordenam sua vida segundo os dogmas do Corão. No Brasil, a maior parte das pessoas que lê a Bíblia, um livro religioso, onde, eu suponho, encontram o sentido de sua vida. Agora, qual é o sentido que encontram de sua vida aí? Porque nós também sabemos que, assim como os muçulmanos, podemos ter desde de Bin Laden até o árabe que mora aqui por perto, que
tem uma vida,
que vende eletrônicos e coisas assim, até o... quer dizer, se temos esse leque de um sujeito, que um terrorista, até um trabalhador.
Ah, mas isso em tudo, né?
Então, aqui também. Então, mas é o que eu queria dizer. O mesmo livro produz sentidos completamente diferentes.
Exato.
Completamente diferentes. Ao ponto tal de que, em algum sentido, você pode encontrar um ato de loucura. Por exemplo, no terrorismo.
Sim.
Não? Dizer, bom, como é que esse sujeito encontra...
No
Corão, sustentação para fazer uma coisa, matar sim. indiscriminadamente. Como é que um sujeito, na Bíblia, encontra também coisas para fazer coisas terríveis, não?
Sim. Matar pessoas
inclusive
que
matar.
Já aconteceu, né? Sim, na
sim. sim. Acontece, digamos. Me parece que muitas questões de preconceito, de diversidade sexual, são em função disso. Né? Muitos cristãos falam de que bandido bom é bandido morto, mas desde que o bandido seja outro, não ele, que sonega impostos, que tem dinheiro fora, que
sim,
isso não seria bandidagem. Mas sim, enfim.
Mas então, sobre esses atos de loucura a partir de uma interpretação, você está dizendo que eles são loucos por usarem esse discurso para causar atrocidades, mas isso para eles, será que é um ato de loucura
não,
ou é um
talvez,
ato de...
Talvez
seja
um ato de justiça.
Justiça ou de seguir
de
essa linha de obediência, é isso?
De obediência.
Então, então aí que está, a loucura talvez é um ponto de perspectiva.
Como eu sei que eu estou louco? Outra vez, volto a perguntar, como eu sei que o que eu estou fazendo não é um ato de loucura? Né? Não sei.
Porque... Mas é que aí também, eu acho que essa questão da loucura, nesse caso...
Vou trazer a sobremesa enquanto você fala.
Sobremesa? Nossa. Fiquei até surpreendida com essa. Não, mas eu ia falar que... aí, nesse caso...
Sobremesa são torrões. Uhum. Sabe quanto custa isso? Na...
Eu estava esperando um chocolate.
Não. Isso no supermercado custa R$3 e pouco.
Que loucura!
É muito barato. E a gente geralmente come Natal, Natal, Ano Novo.
Você come o ano inteiro esse negócio?
Eu como, não,
pai.
Eu como o ano inteiro isso. Mas digo, o pessoal, as pessoas
o
em
pessoal.
Geral.
Mas queria falar que aí a gente está botando um ato de loucura, mas também a gente está colocando uma moral em cima, né? Que é a moral não matarás, né? Está lá no, na Bíblia. Ou enfim.
Então,
é sobre a violência.
Mas
é
interessante,
né? Então, acho que é mais...
É interessante se perguntar se a relação entre loucura e moralidade não é um gancho que articulou na história.
Então, eu...
O lugar do louco.
Sim,
não?
Então, aí que eu
Ou
quero
seja,
entrar.
Há um conjunto de valores morais...
Aí que eu quero entrar.
Que tua perspectiva deve incluir,
sim,
porque do contrário...
Sim.
Você é um louco.
Porque não sigo a moral...
É um louco, um doente.
Sim.
É um pervertido.
E aí, pensando aqui, quando a gente se questiona se a gente não está sendo louco, é talvez porque a gente está supostamente traindo a nossa própria moral ou agindo de uma forma distinta da nossa própria moral.
Ou questionando os valores...
Matei a pau.
Ou questionando os valores morais...
Sim.
A partir dos quais a gente se determina, não? A história da loucura, eu volto a insistir em Foucault, a história da loucura é um texto muito bom. Na universidade se critica bastante por algumas questões teóricas, mas é muito interessante. Mas tem um outro que é muito bom, que se chama, esse é um título muito, muito interessante, A Vida dos Homens Infames.
Mostra pra câmera, para as pessoas.
A Vida dos Homens Infames. A Vida dos Homens Infames mostra como as mulheres que curavam as pessoas foram rotuladas de bruxas.
Uhum.
Mas Foucault mostra também como o problema não era com a igreja. O problema era com os médicos. Uhum. Porque essas mulheres geralmente tratavam com ervas, com medicinas naturais, tratavam as pessoas que não podiam pagar os médicos.
Uhum.
E aí a clientela dos médicos migrava para aquelas mulheres que sabiam, porque a mãe tinha ensinado, porque a avó tinha ensinado.
Uhum.
Então, quem persegue as mulheres por serem bruxas, isto é, curavam pessoas, uhum, tratavam pessoas, vão a ser os médicos e os juízes.
A Igreja Católica, no caso.
E a Igreja Católica
acompanha. Mas é que os médicos e os juízes eram formados pela Igreja Católica.
Não, né? Nessa época, não.
Não?
Não.
Que época é isso?
Tem medicina. Em vários momentos.
Tá.
Tem vários momentos da história das bruxas. Mas o poder eclesial, o poder do saber e o poder judiciário parece que articulam, digamos, um poder de exclusão.
Uhum.
Né? Mas o interessante é ver como o problema aí é que curavam por preços mais baratos.
Sim.
Ou seja, estavam entrando no mercado da medicina e isso deixava as pessoas, os médicos enlouquecidos.
Sim. Né?
Imagina um médico poder cobrar uma consulta a X valor.
Sim.
E vem uma outra pessoa que vai até a tua casa, te dá umas ervas e pronto, você não tem que pagar isso. Né?
Sim.
Então, é uma espécie de... Seria interessante se perguntar se isso não funciona ainda hoje, de alguma maneira, né? Com os cursos de medicina e essas coisas, mas esse é outro problema. Tem um outro livro de Michel Foucault.
Vira mais pra cá.
Tem um outro livro de Michel Foucault que se chama Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão.
Esse nome...
É um livro muito bom. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã...
Tem filme, não?
Não tem filme, mas dá para fazer filme, né?
Dava muito. Nem li, mas dava muito.
Já dava para fazer um filme. É um relato de um sujeito que mata toda a família.
Que nem aquela lá.
E aí, tem Netflix, tem...
Aquela lá...
Tem duas, que mata o...
Que mata os pais.
Os pais e outra que mata...
A menina que matou os pais.
E a outra que mata quem?
O marido.
O marido.
A da Yoki.
Bom, esse matou a mãe, matou a irmã, o irmão. Todo mundo. Degolou todo mundo. E aí estão os laudos. Os laudos médicos, os laudos judiciais.
Olha, chegou a Cibele com um McDonald's. Ó, isso que é loucura.
Ai,
isso que é ato de loucura. E aí,
Klaus,
você tá doido, Klaus? Klaus, vem cá responder a pergunta do dia aqui.
Yes.
Aqui, ó.
Tá gravando aí, Klaus. Você tá saindo
ao vivo. Estamos ao vivo. Klaus.
Yes.
O que é uma pessoa louca?
É uma pessoa meio doidinha.
Mas o que ela faz? O que uma pessoa doidinha faz?
Quando que você disse? Esse aí tá meio doidinho. O que é? Se joga Blade o dia inteiro, por exemplo.
Eu fico doido. Eu fiquei enlouquecido pelo Beyblade.
Você fica enlouquecido pelo Blade. Aí tem uma teoria da alienação. Aí.
Sim.
Fica jogando Blade o tempo inteiro e fico doido.
Eu fico enlouquecida com vestidos e sapatos.
Olha.
Mãe, vem aqui falar.
É isso? Falei.
Você tem um... Como que você fala para um louco que ele é louco? Ou não fala nada?
Eu não falo.
Por quê?
Porque eu não quero.
Ah, tá bom. Tá certo, é isso mesmo. Se não quer falar, não fala.
Aqui disse que... O Luiz Paulo está dizendo, falando em luto e loucura, como é louco ficar em luto por anos e não enlouquecer. Teresinha disse, aqui está explicando, soprar de fora para dentro, entrar as energias positivas e prosperidade. Talvez
então, essa coisa
isso
como...
possa ser uma loucura.
Que o Luiz falou, como é louco ficar em luto por anos e não enlouquecer. Ai, ousado o que eu vou falar agora, mas... Aí quer dizer que elaborou o luto, então, se não deu uma enlouquecidinha. Ou você só reprimiu esse luto?
Eu reprimiu. E manteve a repressão até as últimas condições.
É. Gente, você é louca, eu não sei onde eu pus a chave do carro. Acabei de pegar a chave do carro.
Como então... dizer a um louco que ele está louco, quando para ele tudo aquilo é real? Disse Vitor Hugo. Estar louco não é ultrapassar os muros. É o estar fora incluído. Forclusão. Em outra perspectiva, quem está do outro lado também acha que os outros são loucos. O alienista de Machado de Assis cita. É muito bom isso. O fim de análise é ficar louco? A pergunta para os psicanalistas. Maria Eunice disse que esse livro virou filme.
Que
o livro deve ser o livro Pierre, o Pierre Rivière. Maria Eunice disse que já virou filme.
Tomara, quero assistir.
Eu vou,
ler, não
vou,
ler
vou
o
procurar,
livro.
Porque não sabia. Não, pode ler o livro também.
Mas é que ver o filme é muito mais legal, né?
Não, mais ou menos. Você pode fazer as duas coisas. Ficar louco é dar as asas ao desejo sem restrições. Isso é uma forma romântica da loucura.
Sem restrições.
É. Sem restrições é difícil, né?
É.
Em uma hora, Kant disse que os metafísicos, que os filósofos eram loucos, que voavam como pombos no vácuo, no vacío. Chega uma hora que não tem ar e cai dela.
Que loucura.
É?
A gente podia passar muito mais tempo falando de...
De loucura.
Da loucura. Que a gente nem falou do amor, né?
Não.
Que também é
uma, que também é uma forma de loucura.
Mas...
Para tá você, o amor te deixa louca?
Me deixa louca.
O amor te deixa louca?
Sim. Enlouquece.
Mas é outra história. Estar louco e não conseguir sair da própria cabeça.
Isso que é o pior.
É insuportável.
Né? Uhum.
Agora, estar louco por amor.
É, aí é mais divertido.
É mais divertido. É. Enfim. Gostou da sobremesa? É 3,49, acho. É recomendável para todo mundo.
Pede a propaganda do...
O Terrene deveria mandar alguns terrenos para cá.
Até semana que vem.